Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Segunda-feira, 17 de janeiro, 4h30. Estou acordado. Os primeiros raios de luz começam a aparecer pelas frestas laterais das cortinas antigas do meu quarto. Acho que estou passando mal. O lençol debaixo das minhas pernas está grudento e no meu peito meu coração retumba feito um bongô. Ainda não consigo me levantar. 4h48. Ao que parece, os cachorros dos vizinhos são os únicos seres acordados também, pois estão latindo feito doidos para o sol nascente. 4h50. Papai acordou. Acabei de ouvir um grito vindo da janela do quarto dele. Os cachorros agora latem ainda mais alto. Papai atravessa o corredor pisando forte, resmungando consigo mesmo. 5h. A vizinhança inteira acorda assim que papai dispara a máquina infravermelha supersônica de borrifar inseticida nas roseiras, que faz um ruído parecido com a de uma lancha atropelando um banco de areia na velocidade máxima. A máquina é tão poderosa que arrancou do solo a roseira da minha avó na primeira vez em que foi testada. Papai, usando apenas o short do pijama das feras do cricket, que foi meu presente de Natal para ele, e uma máscara para se proteger dos produtos químicos tóxicos que agora está lançando na atmosfera, aponta o borrifador de inseticida para o quintal dos vizinhos e começa a dançar feito um maluco no gramado, bem em frente à janela do meu quarto. Ir para o internato talvez não seja uma ideia tão ruim assim no fim das contas. Pela janela, vejo mamãe invadir o jardim usando sua camisola cor de maracujá e berrar alguma coisa no ouvido do papai, que interrompe a dança maluca, desliga o borrifador de rosa supersônico e segue até dentro de casa. Pelo visto, foram os cachorros que deram a última palavra, ou latida. 5h30. Papai ficou exausto depois de seu surto matinal. Posso ouvi-lo roncar alto enquanto mamãe xinga os policiais que estão no portão. A visão de mamãe em sua camisola cor de maracujá deve ter os assustado, porque eles encerraram a discussão com um sincero pedido de desculpas e partiram apressados rumo à segurança do camburão. 6h. Chegou a hora. Levanto da cama. Perto da porta estão meu enorme baú de metal do exército, o saco de cricket e meu leal e guerreiro edredom. 8h. Corajosamente tento engolir um bocado dos ovos mexidos, as cascas inclusive, meio esverdeados. Eu teria jogado tudo pela janela, caso mamãe não estivesse me vigiando feito uma águia, dizendo que eu preciso comer alguma coisa antes de sair para o internato. Mamãe é famosa pelas comidas horríveis que costuma preparar. Papai não quer tomar café da manhã. Ainda está se recuperando do piriri depois do porco assado de ontem à noite. 8h30. Papai deu um jeito nas costas quando foi tentar colocar meu baú na mala do carro. Levou a mão às costas como se tivesse sido apunhalado bem ali. Desabou na grama e ficou se contorcendo de dor. 8h36. Papai recebeu ordens para trocar de roupa, pois tudo indica que rolou sobre algo fedorento durante sua dramática contorção na grama. Já estamos atrasados. Mamãe bate os dedos no relógio e me fulmina com o olhar, como se eu fosse o culpado. 8h42. Tudo pronto. Mamãe em sua bata vermelha, papai num terno de tweed com gravata borboleta e eu de uniforme novo, paletó azul, calças pretas, gravata vermelha e camisa branca. Papai mete a mão na buzina quando dá marcha ré, na nossa perua Renault 1973. E os cachorros dos vizinhos respondem à altura com latidos ferozes. Ele joga a cabeça para trás, dá uma risada de louco e sai cantando pneus. agora não tem mais volta. Horas. Um guarda africano nos cumprimenta com uma continência, em seguida abre os gigantescos portões da escola. Entramos e seguimos pela Pilgrim's Walk, uma avenida ladeada de árvores muito bonita que conduz aos enormes prédios do campus. Todos os tijolos vermelhos completamente cobertos de musgos e eras verdes. Papai está tão entretido mostrando à mamãe um casal de cachorros cruzando que passa direto sobre o quebra-molas, quase destruindo o chassi da perua. Seguimos aos solavancos até a escola e estacionamos entre um Rolls Royce e um Mercedes-Benz. Para anunciar sua esplêndida chegada, nosso calhambeque enferrujado vomita alguns litros de óleo nos antiquíssimos paralelepípedos do pavimento. Somos recebidos por dois garotos mais velhos, de gravatas vermelhas iguaizinhas à minha. Eles se apresentam como Julian e Bert. Julian é bem magrinho, de olhos azuis e cabelos ondulados. Não parece tímido, tem um andar saltitante e um ar alegre. Já o Bert, esse é enorme, grande mesmo, parece tão velho quanto papai. Tem os dentes tortos, um olhar vazio e uma gargalhada ruidosa. Julian explica que eles são os monitores do prédio em que vou ficar. Nem sempre é fácil encontrar leituras divertidas. Cotoco, o diário perversamente engraçado de um garoto de 13 anos, é uma dessas possibilidades. O registro de um ano na vida de internato de John Milton, ou Cotoco, apelido recebido na nova escola, escrito com humor e ingenuidade de um pré-adolescente, transformou-se no filme Spud, tempos depois. O autor, John Van der Ruyt, é escritor, ator, produtor e roteirista sul-africano, ganhador de vários prêmios. Roteiristas de humor geralmente rendem bons textos. Essa leitura, com certeza, também renderá bons risos. Eu li o início de Cotoco, o diário perversamente engraçado de um garoto de 13 anos, de John Van der Ruyt, publicado pela editora Intrínseca. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.